investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenzi e vou terminar a semana com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista de equities aqui, Vitor Mello.
Tudo bem, Gerson? E aí, pessoal, que semana, hein?
É isso aí, turma. Uma semana de muita, mas muita turbulência, né? Principalmente vindo do mercado internacional nessa semana, né? Tivemos desde a virada do final de semana ali com o Silicon Valley Bank, depois Credit Suisse aí, trouxe ainda mais, né, tensões. Uma semana pré-Banco Central Americano, que é na semana que vem, então que já é uma semana mais tensa na média. Então a gente percebe hoje o mercado completamente, até de ressaca, vamos dizer assim, né? A gente olha o volume, né, dos ativos bem baixo, S&P no 0 a 0, o Eurostox ali com uma leve alta, o mercado de câmbio e de renda fixa também com poucas variações, o mercado um pouco mais assimilando preços. Como eu já dei a deixa para vocês aqui, semana que vem é uma semana tão importante quanto essa, né? Temos a decisão do Banco Central americano, decisão do Banco Central brasileiro, tivemos ontem a decisão do Banco Central europeu. Então, política monetária ainda vai ser o grande assunto da semana que vem, né?
Sem dúvida, né, Gerson? Acho que a gente esperava essa volatilidade, talvez nem tão grande quanto aconteceu nessa semana, mas para a próxima semana, né? A decisão do BCE subiu 50 bips, que já era o esperado, inclusive, pelo mercado. Mas semana que vem, aqui no Brasil, a gente teria a decisão do Copom e também lá fora do FONC, né? E o mercado como um todo, e a gente estava até comentando isso ontem, né, no podcast, né, o mercado como um todo na semana anterior, ele começou até a precificar uma eventual volta de subida de 50 bips de juros nos Estados Unidos. Depois dessa semana e dos eventos, né, dessa semana em relação ao setor bancário, mais especificamente até nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank, outros bancos que também acabaram tendo alguma dificuldade, o mercado começou a precificar de volta os 25 bips como cenário base e até uma parte relevante do mercado começou a precificar que não haverão mais altas, pelo menos nessa próxima reunião, que a gente não acha que é cenário base e também não está...
Estamos
com 25 bips, exatamente isso. A gente ainda acha que vão ser os 25 bips. Acho que hoje esse mercado mais estável, Gerson, ele é até uma sinalização de que o mercado está tentando dar uma respirada um pouco e digerir um pouco melhor todos os acontecimentos da semana, né?
É isso.
Acho que foi uma semana muito fluida, mesmo em termos de entender os efeitos nos bancos americanos, o que era sistêmico, o que não era sistêmico, o que pode ser próximos eventos também para bancos regionais ou não, como o Fed pode atuar, como o FDIC pode atuar, enfim, regulador europeu também. Então, acho que foi uma semana bastante carregada, e que hoje parece estar com viés um pouco mais de respiro até para se preparar para a próxima semana.
Falando de gerir, né, pessoal, para quem não acompanhou ontem, o Banco Central Europeu ontem elevou em 50 bips, aí 0,5% a sua taxa de juros, né? Então isso também trouxe um pouco mais de news flow para a Europa aí nesse overnight, está fortalecendo um pouco aí, né, o euro nessa linha. Então a gente vem, né, falando com vocês sobre essa política contracionista aí que os principais bancos centrais do mundo vêm aplicando para conter a inflação, né, mesmo a dinâmica do Brasil aqui, que vem pós-pandemia aí uma grande, né, onda de inflação. Para hoje, turma, tem que a gente ficar de olho, tá? Produção industrial 10h15 da manhã nos Estados Unidos e confiança do consumidor às 11. Então, dados de atividade aqui, mas sinceramente, né, são dados que normalmente não fazem, né, preço, não movem montanhas. Então, acho que como o Vitor comentou hoje, a não ser que tenha alguma declaração, que eu também acho difícil, né, o Fed já está em período de silêncio, né, então os membros do Banco Central Americano não podem mais falar oficialmente, né, sobre seu mindset, né, sua estratégia sobre política monetária, dada a reunião na quarta-feira que vem. Então, está difícil ver algum noticiário hoje, mas óbvio, mantenham a atenção redobrada, como nós comentamos, o clima está mais tenso, né, lá fora, com essa bateria de dados 10h15 e 11 horas da manhã. Falando em respiro, Vitor, o mercado de commodities respira hoje, né, falando nisso, é uma semana muito difícil para o petróleo. É, hoje até está apresentando 2% de alta, aí o Brent voltando a 75 dólares. Né, o commodity chegou a cair 6, 7% de queda num dia ali no low. Então, refletindo que essa precificação de mais juros, mundo afora, mais juros, menos atividade, menos crescimento, menos consumo de commodities cíclicas. Mas, por um outro lado, minério de ferro volta a subir hoje e vai terminar a semana com ganhos. Né? Então, estamos nessa balança entre petróleo e minério aí, né?
Exato, né, Gerson? Acho que todo mundo, né, quando as taxas de juros elas começaram a subir, principalmente de uma maneira tão vertiginosa quanto aconteceu em 2022, e mais especificamente até falando nos Estados Unidos, né, todo mundo esperava que, alguma desaceleração relevante em algum lugar, isso aconteceria. Há mais ou menos 15 dias atrás, ninguém sabia ainda onde seria. Quando você começou a ter um sistema financeiro americano com bancos regionais específicos apresentando ali alguma dificuldade no decorrer da semana, ficou um pouco mais claro que talvez a política monetária ela já estivesse fazendo bastante efeito e que uma desaceleração da atividade estivesse mais perto de acontecer do que a base do mercado previa, por assim dizer, né? A gente já discutiu aqui bastante no Morning Call em relação a hard landing, soft landing. Há 15 dias atrás também começou a ganhar bastante força a tese do no landing, né? Que era uma atividade mais forte com uma inflação também um pouco, com uma taxa de juros maior também. Então, acho que esse cenário do no landing ele começou a perder bastante força aqui e aí precificar-se novamente uma recessão nos Estados Unidos, né? Em geral, a quebra de bancos nos Estados Unidos ele costuma ser um lead indicator de recessão. Então, na recessão também de 2008 e 2007, 2008 ali, nos anos anteriores não teve nenhuma quebra de banco. No fim de 2007 começaram a acontecer quebras de bancos e depois você teve a recessão. Então, acho que esse período aqui como um todo, né, e aí para as commodities em si, a leitura que foi sendo feita de todos esses setores é o que o Gerson acabou de comentar, é uma atividade mais fraca e que deve ganhar força esse cenário de recessão. É óbvio que depois que você começa a ter uma possível atividade mais fraca, o que os especialistas em commodities começam a tentar precificar é se vai haver alguma resposta ou não da OPEC, uma eventual Sim. corte de demanda e etc. Corte de oferta, perdão, e etc. Então, acho que esse que é o cenário que hoje o pessoal está tentando precificar em relação ao oil, Gerson.
E um ponto que chama a atenção, pessoal, acho que a gente até debateu bastante isso no podcast ontem com o Vitor e com o Álvaro, acho que vale a pena todo mundo acompanhar o Radar da Semana que saiu ontem à noite, que está no ar já, o nosso podcast semanal, que é esse assunto, né? Poxa, esse petróleo está caindo, né? Esse é um lean indication de fraca atividade. Então, por que os bancos centrais já não estão sinalizando corte de juros? Por que, né, a gente ainda vive um cenário de juros altos no Brasil e no mundo todo? Porque, basicamente, mesmo com esses sinais de arrefecimento da atividade, as projeções de inflação ainda não deram sinais, né, de arrefecimento. Lembrando, tá, pessoal, o Banco Central, a missão dele é meta de inflação, ponto final. Né? Então, óbvio, né, que ele tem que fazer um equilíbrio entre a atividade ali, né, e a inflação, mas para o Banco Central poder ser vocal, né, e eventualmente dizer que vai caminhar agora para uma política expansionista, ele precisa, no mínimo, que a inflação de médio e longo prazo esteja ancorada dentro da meta ou com revisões baixistas, que não é o que tem acontecido no mundo afora e aqui no Brasil, inclusive. Então é por isso que está essa volatilidade mais elevada. Né? Alguma parte dos indicadores mostrando uma recessão, parte dos indicadores ainda mostrando um cenário de inflação complexo, tá, pessoal? Mas a gente explorou bem esse tema no Radar da Semana, acho que muita gente pergunta aqui na nossa live, porque os juros não caem, o que está acontecendo e tal. Acho que vale a pena ouvir a explicação do Álvaro lá sobre isso. Radar da Semana, podcast do BTG, já está no ar. Para terminar a parte global, pessoal, o Bitcoin dispara hoje quase 9%, está 27 mil dólares aqui na criptomoeda. E olhando só para terminar também, o 10 anos americano a 3,52 ali, com um leve fechamento na curva hoje. Vamos para o Brasil, meu amigo?
Vamos lá, que então, vamos tem lá, muita pessoal. Coisa também, né?
Dito isso, esse é um pouco da parte global. Ah, só para não esquecer, pessoal, hoje é vencimento triplo de opções lá fora. Então é um dia de bastante volatilidade, o mercado está mais líquido e abrindo de lado, porém, tem essa dinâmica lá fora hoje que a gente chama do triple witching aí, que acho que vale a pena ficar de olho. E aqui no Brasil já vem para cá dando esse gancho, que também é vencimento de opções sobre ações aqui no Ibovespa. Então, mais vol aí nos papéis, cuidado aí quem está operando no curtíssimo prazo, com stops mais curtos, dê uma olhada nos strikes dos grandes vencimentos aí de opção hoje que podem, né, fazer preço nos ativos. Então, aqui no Brasil, um pouco do mais do mês, temos uma agenda, uma semana inteira de agenda esvaziada, né, nenhum grande indicador na semana, nenhum IPCA, vendas do varejo, PIB, GPM, nada que possa fazer preço, sem dúvida o que movimentou é a grande expectativa do arcabouço fiscal. Aparentemente, o presidente Lula se reúne hoje, às 15h, com a equipe econômica para discutir. E a grande expectativa é que, na semana que vem, seja anunciado. O Haddad é a vocal nisso, que quer anunciar antes da reunião do Copom. Começa na terça, anuncia a taxa Selic na quarta. Ou seja, temos aí segunda e terça para, provavelmente, conhecer o projeto do arcabouço fiscal.
Eu acho que a questão do arcabouço fiscal, né, Gerson, a gente já vem sendo falado há algum tempo em relação a isso. assim como a importância dele. É, a gente entende que, obviamente, há uma discussão política também, há questões políticas a serem contornadas aqui, mas, sem dúvida nenhuma, todo mundo enxerga a importância do arcabouço fiscal para qualquer projeto de país. Eu acho que na semana que vem, o que vai acabar sendo extremamente importante na semana que vem também, é, que a gente já comentou aqui por alto, né, vai ser também o Copom. É, depois de toda a polêmica que já tem acontecido durante esse ano, a gente acha que o Banco Central, hoje a nossa estimativa aqui é de que o Banco Central não suba juros na próxima reunião, mas alguns players do mercado já começam a falar que a forma da comunicação do Banco Central vai ser muito importante. Ou seja, se ele vai dar indicativos ou não, de que ele deve ou não cortar juros mais rápido do que o mercado esperava. Só para lembrar, a gente aqui no BTG, hoje a gente tem uma expectativa de juros para o fim de 2023 ainda dos 13,75, ou seja, sem cortes de juros durante todo o ano. Então, uma comunicação do Banco Central ela vai ser extremamente importante para que a gente também recalibre estimativas e o mercado como um todo recalibre estimativas e, obviamente, isso aqui tem um impacto muito grande em ativos de risco, em equity, etc., porque o custo de oportunidade fica um pouco melhor para esses ativos.
Ou seja, né, temos uma agenda carregada lá fora e aqui no Brasil tão importante quanto. Então, a reunião do Copom na terça, anúncio da Selic na quarta, acho que o mercado, obviamente, não precifica nenhum corte da Selic nessa reunião, mas o mercado, em grande parte, óbvio, cria uma expectativa de sinalização. Caso tenha alguma sinalização também positiva por parte aí das contas públicas brasileiras, que o Banco Central comece a ser mais vocal, que está mais perto de começar o ciclo do que estava na última reunião, ciclo de corte de taxa Selic, tá, pessoal? Então, semana que vem, bem importante também aqui no Brasil. Só para ficar de olho hoje, é um dado que normalmente não faz tanto preço assim, mas daqui a 15 minutos tem taxa de desemprego aqui no Brasil, né? A expectativa é de 8,3%, um pouco acima do anterior, que era 7,90%, então aumento do desemprego aqui no Brasil. Então, parte corporativa, temporada de balanço ali no finalzinho.
É, exato.
Tivemos aí a precificação da oferta do Casino, né? Levantou 4 bilhões de reais aí saindo, né? De parte da sua fatia do Açaí, foi precificado a R$16 por ação, praticamente o mesmo preço da tela. Ontem, dos balanços, ele teve alguma coisa que chamou a atenção, Vitor? Teve Track and Field, teve Energisa, CPFL, Fleury, Renner. O que teve ali? Alguma coisa que chamou a atenção?
Eu acho que ultimamente, né, Gerson, a gente essa semana acabou ficando muito mais focado no noticiário internacional e se eventualmente isso poderia, de alguma maneira, trazer algum choque aqui para o Brasil. Acho que, para ser muito pragmático aqui, os balanços que saíram essa semana, eles foram relativamente em linha com o que a gente já esperava. Eu acho que algumas notícias em alguns setores específicos, elas foram até um pouco mais importantes. Obviamente, elas foram eclipsadas pelo cenário macroeconômico global e até micro em alguma medida. Mas tiveram algumas notícias que acabaram fazendo preço aqui. Eu acho que o que vale o comentário, primeiro no setor financeiro, é que os juros do consignado, né, o cap do consignado, ele caiu. Então, o limite do cap ele caiu. Ele era de 2,14, foi para 1,7 para aposentados do INSS. Por conta desse cap, vários bancos anunciaram ontem que eles vão deixar de dar esse crédito porque começa a ser um crédito em que não faz mais sentido. O custo de crédito começa a ser mais alto do que a receita desse crédito, né? Existe uma circular do Banco Central que diz que os bancos eles não podem oferecer linhas de crédito que sejam deficitárias. Então, por conta disso, vários bancos, 10 bancos, eles anunciaram que iam parar de fornecer crédito consignado para aposentados do INSS.
E hoje, Vitor, para te atualizar, de manhã a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também anunciaram que não
Exato.
Vão mais participar.
Não, ótima lembrança, Gerson. E aí mais dois bancos hoje, bancos muito relevantes, anunciaram que também pretendem não participar mais, não fornecer mais crédito, dado que começaria a ser uma linha deficitária. Então, acho que aqui tem uma questão também que precisa ser melhor alinhada entre entes privados e ente público em relação a isso. Um outro ponto também que acabou chamando um pouco de atenção essa semana, né Gerson, foram obviamente as ações do setor de óleo e gás. Foram ações que essa semana elas acabaram caindo bastante. Acho que aqui elas são dois drivers principais, né? Saindo um pouco da tese micro de cada empresa, tiveram também questões micros, como por exemplo o Petro Recôncavo, que anunciou um aumento de CAPEX, tanto por um aumento da inflação de custos, quanto por uma entrada em novos projetos, que deve no longo prazo também aumentar a oferta aqui. Então a gente acha que é uma oportunidade de compra, a gente continua tendo recomendação de compra no papel. Mas setorialmente falando, uma dinâmica global mais fraca para o oil, obviamente, ela impacta também as empresas brasileiras. Então, afinal, a gente está falando de um setor comoditizado, né, de commodities. Então, atividade econômica global mais fraca, preço do petróleo mais baixo, eventualmente as empresas brasileiras elas também acabam sofrendo. Então, acho que setorialmente micro, né, e de novo, acho que vale separar as discussões. O mais importante essa semana, sem dúvida nenhuma, foi o macro global, mas tiveram discussões setoriais que também foram relativamente relevantes aqui, Gerson.
Um pouco que tinha falado, né, Vitor? Acaba que o macro tem sobressaído o micro já há algum tempo. Pós-pandemia, né, realmente criou-se uma situação de macro global, e aí com a guerra da Rússia e da Ucrânia também, né, intensificou mais ainda, que tem sobressaído um pouco a volatilidade micro. Mas para quem é aí um bom investidor de bolsa, sabe da importância de acompanhar o micro aqui, de olhar as ações, acompanhar os balanços, né? Teve muitas empresas divulgando balanços ontem já com o mercado fechado, Trisul, Cirela, Fleury, Eco Rodovias, Vivara. Hoje tem aí M. Dias Branco também após o fechamento. Então estamos aí com 99,5% aí da temporada de balanço já no retrovisor, mas ainda é importante manter essa atenção.
Eu acho que o último recado aqui, né, gente? Então, o último recado do Morning Call semanal, dado que eu costumo vir na segunda-feira, é que hoje, mais do que nunca, a alocação de bolsa ela tem que existir no portfólio de qualquer investidor, né? Você nunca não deve ter bolsa. Só que mais do que nunca, essa alocação ela ficou muito importante que exista o stock picking, né? A escolha dos papéis.
Seletivo.
Ser muito seletivo. E hoje a gente tem visto ótimas opções, papéis que são extremamente baratos, que estão extremamente baratos e que têm muita qualidade. Então, até internamente, para a nossa base aqui de clientes, a gente tem divulgado algumas carteiras, por exemplo, a Deep Value, que é uma carteira que a gente acha que são papéis de extrema qualidade, mas que negociam muito barato. Por exemplo, Lojas Renner, a gente acha que é um papel que tem muita qualidade, que nos últimos 10 anos bateu tanto o Ibovespa quanto o CDI. JBS, a mesma coisa, e estão negociando a um valuation muito barato. Quando a gente pega esses papéis de alta qualidade com valuation barato, a gente entende que a possibilidade de uma geração maior de ganho de capital ou recebimento de renda, ela acaba também sendo maximizada.
Então, turma, acho que o resumo da ópera é esse, tá? Uma semana aí bem agitada, imagino todo mundo aí sofreu junto com a gente nessa volatilidade. Semana que vem também uma semana muito importante, com um grande destaque, sem dúvida, vai ser o macro. Os bancos centrais vão dominar aí os holofotes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, turma, quem quiser ainda mais conteúdo, me segue lá no Instagram, tá aqui, ó, Gersonzão Lorenzi, cheio de conteúdo bacana. Só tem um vídeo lá ontem explicando sobre política monetária, um Reels ali, quem quiser acompanhar, entender um pouco mais a importância da próxima semana, vendo esse vídeo aqui, vai dar bastante clareza para vocês sobre isso. Obrigado, Vitão, aí, encerrar a semana com a gente. Obrigado a todos pela super audiência, uma ótima sexta-feira de negócios para todo mundo, um excelente final de semana, e lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
Até mais, pessoal.
Abraço.